Que precioso estar com vocês nessa manhã linda de Dia das Mães. Gente, como não se emocionar com aquele vídeo? Para tudo! Eu já comecei a chorar já com o vídeo, todo ano é assim, né? Porque eu não tenho mãe desde os 11 anos. Graças a Deus, Deus colocou um pai maravilhoso na minha vida, uma avó linda, que já não está mais conosco, mas me reconectei com a maternidade ao ser mãe. Mas a gente está sempre ali naquele movimento de lembrar dos nossos amados. Eu lembro da minha mãe, lembro da minha avó, e esses vídeos estão sempre ali com carinho no nosso coração, né? Deus me permitiu estar com vocês nesse dia em que a gente celebra o Dia das Mães, e a gente tem usado uma frase de que mãe é a primeira expressão de amor que a gente conhece, né? Tempo de gestação, aquele carinho, aquela dedicação. E aí depois a gente se depara nos braços da mamãe primeiro, para poder ter esse primeiro contato. Então é a primeira expressão de amor que conhecemos. Depois a gente se reconecta com o Pai terreno e depois com o Pai do céu, né? Pedi a vocês, por favor, que abram suas Bíblias. Vamos começar o texto em 1 Samuel 1:19. Senhor, fale conosco através da Tua Palavra, Senhor. Prepara nossa mente, nosso coração, para que a gente possa ouvir de Ti, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas através de mim. Que estejamos prontos a ser ensinados através daquilo que o Senhor tem nessa manhã para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 1 Samuel 1:19 diz assim. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois, voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações sexuais com Ana e sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Ana consagra Samuel. Quando? No ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana não foi e disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Faça o que for bom aos seus olhos, disse Eucana ao marido. Fique aqui até desmamá-lo. Que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, um efá de farinha e um odre cheio de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino ali. Ela lhe disse: tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então, ali adorou o Senhor. Essa é a palavra que Deus nos deu para essa manhã. Talvez você já tenha feito uma oração tentando ter uma resposta imediata de Deus. Mas Deus não te respondeu no primeiro momento. Pelo menos aos seus olhos, você não enxergou a resposta. Talvez você esteja orando por um longo tempo, esperando uma resposta, e Deus ainda não te deu essa resposta, e você continua em oração. Mas como diz a palavra, no tempo certo, no devido tempo, Deus respondeu a Ana. E no devido tempo, Ele nos responderá. Eu lembro que, em um momento da minha vida, eu vivi uma doença E essa doença gerou uma paralisia muito forte em boa parte do meu corpo e também na minha face. E os médicos me diziam que eu só tinha 45 dias para reverter o quadro. Se essa paralisia não fosse revertida nos 45 primeiros dias, ela provavelmente tinha 99% de chance de não acontecer. E eu tinha esperança, e eu continuava orando. Com 60 dias dessa paralisia, eu fiz uma oração muito intensa a Deus, pedindo a Ele que mudasse aquela situação. E Ana é uma mulher que orou por Samuel e orou a ponto de ser confundida por Eli quando a questionou a forma de estar orando. E no momento em que eu orei de uma forma muito intensa ao Senhor, com 60 dias de paralisia, já com aquela esperança assim, pequena, de que algo pudesse ser revertido, tendo em vista que já tinham passado mais 15 dos 45, Deus não mudou a minha realidade. E aí, eu continuei orando. 30 dias depois daqueles 90, daqueles 60 dias, e aí já com 90 dias, eu acordo numa manhã ensolarada, com o rosto normal e com o corpo voltando a funcionar. Num dia comum, em que nada eu esperava, depois de quase 90 dias orando, quando para os médicos era impossível, porque era o dobro do tempo que eles programaram, que eram os tais 45 dias para que a paralisia fosse revertida, a minha face voltou ao normal. Deus agiu num dia comum, porque Deus age em dias comuns. E esse é o título da nossa mensagem. É essa visão que eu tenho para vocês hoje, em que eu trago o que Deus me colocou no coração, onde Deus age em dias comuns. E talvez você esteja esperando muito tempo para ter uma resposta. Talvez você esteja orando de forma incessante para alcançar uma resposta de Deus. Mas eu venho nessa manhã para te dizer que Deus age em dias comuns. E Ele transforma dias comuns em dias extraordinários, porque Ele faz no tempo certo, na hora devida. E aí, vamos ajudar a pessoa que está do nosso lado? Vamos dizer para alguém que está do nosso lado, Deus faz num dia comum? Pode ser hoje? Pode ser hoje! A história de Ana nos lembra de uma verdade poderosa. Deus não precisa de um dia extraordinário para fazer algo extraordinário. Ele transforma dias comuns em marcos eternos. Eu nunca mais vou me esquecer daquela manhã ensolarada em que o meu rosto voltou ao normal. Não foi aquele dia que eu fiz a oração intensa, mas foi o dia que Deus quis me responder. E assim, com base nessa palavra, eu trago para vocês 3 pontos para nós refletirmos. Que a gente possa refletir sobre aquilo que Deus tem feito. Porque essa palavra não é sobre o meu testemunho, mas sobre o agir de Deus na minha vida, ou na vida de Ana, ou na vida de cada um de nós, porque é sempre sobre Ele. E o primeiro ponto é dias comuns. Deus age no tempo de espera. Como você tem se comportado no tempo de espera? Como tem sido o teu tempo de espera? Versículo 19 diz que após receber a promessa, Ana volta para casa. A vida continua. mas aí, no tempo certo, ela engravida de Samuel, no tempo determinado por Deus, dá a luz e o amamenta. Ana engravidou e no devido tempo deu a luz a um filho. Quantas vezes oramos de forma intensa, esperando uma resposta imediata. Deus, precisa ser hoje. Mas será que você está preparado para a resposta hoje? Ana precisou esperar. E apesar de estarmos num dia das mães, apesar de estarmos num texto de Ana, de uma mulher que engravida, essa palavra não é apenas para mulheres, mas é para todo aquele que espera uma resposta de Deus. É para todo aquele que está aqui conosco, seja no digital ou aqui presencial, e tem apresentado em oração um pleito ao Senhor e tem esperado no Senhor a sua resposta. Nos pegamos esperando a intervenção de Deus, chamando e orando, mas a situação parece não mudar. Quantas vezes parece não mudar? Apesar das dúvidas, sabemos que Deus opera no tempo dele. E muitas vezes nos surpreende quando menos esperamos. Na monotonia da rotina, entre listas enormes de tarefas, com aquela agenda cheia de compromissos, um dia de muito cansaço, às vezes até de exaustão, física e sim emocional, porque você tem buscado uma solução e você não tem encontrado. E talvez você esteja devidamente rendido a Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho mais força, agora é só contigo. E aí, às vezes esquecemos que o nosso Deus não está limitado ao nosso calendário. Ele não é um Deus limitado pelas nossas expectativas. O cotidiano pode ser o cenário favorito para Deus manifestar o sobrenatural. Você crê nisso? Eu posso ouvir um amém? Você crê que Deus pode fazer no seu cotidiano, no seu dia comum, e transformar assim esse dia comum num dia extraordinário? Como ele fez com Ana, como ele fez comigo, de quase 90 dias orando. Quando os médicos achavam que era impossível, para Deus, nada é impossível. Talvez você já tenha orado por tanto tempo, por uma causa, que a sua esperança tenha se tornado um exercício automático. É, eu tenho esperança. É, eu espero em Deus, eu confio nele. Não, eu sei que Deus faz. Para Ele, nada é impossível. Mas no fundo do seu coração, você pode estar pensando assim: mas Ele tem esquecido de mim. Mas talvez eu não seja tão uma filha preciosa do Senhor. E aí, Ele não tem me respondido. Ei, Deus não tem filhos preferidos. Todos nós somos filhos, se declararmos Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ele cuida de todos nós. A sua esperança automática precisa ser desfeita nesse momento em que você começa a rever e refletir sobre o fazer de Deus. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago nos ensina isso, e que a gente possa buscar nesse ensinamento forças para continuar orando. Deus não responde apenas no tempo da nossa ansiedade. Ei, você está muito ansioso. Deus tem um tempo diferente para responder. É o tempo dele. Não é no nosso, é no tempo da sua soberania. Neste Dia das Mães, tantas famílias aqui reunidas, crianças pintando o seu caderninho, estando aqui envolvidas no culto conosco, cultuando junto, e as crianças estão balançando seus caderninhos, que coisa linda. Quantas mães têm orado pelos seus filhos? Quantas famílias têm clamado por um ente querido? E aí nós entramos no nosso entendimento de que Ana também queria uma resposta. A história de Ana é um dos relatos mais sensíveis sobre a dor, sobre perseverança, fé transformadora. Ana era uma mulher estéril, vivendo em um contexto em que a maternidade estava profundamente ligada ao valor social. E também emocional da mulher. Porque aquela que não engravidava naquela época era tida como uma mulher rejeitada. E ainda, Ana era casada com Eucana, que tinha uma outra mulher. E Penina fazia de tudo para provocar Ana e para frustrar os planos de Ana, mostrando que ela era melhor porque ela conseguia ter filhos. Esse cenário mostra sofrimento de Ana. Ana, em sua rotina de oração, num dia aparentemente igual aos outros, viu Deus transformar sua dor em alegria. E aquilo que parecia ser um dia comum, que às vezes esperamos que nada especial aconteça, aquele dia que a gente acorda, cuida da nossa casa, faz a devocional, vai para o trabalho, tem as nossas refeições, termina o dia, volta para casa cansado, toma o nosso banho e volta a ter uma noite de sono. Parece que é tudo normal. É um dia de rotina. Mas em um dia desses, Deus mostra que o cenário pode mudar. Não há dia trivial para o Senhor. É no dia que Ele quer. E o segundo ponto de reflexão que a gente vai ter nessa manhã é o de repente de Deus. Envolve confiar e entregar. Entendam? O de repente de Deus, porque se Deus age num dia comum, então Deus age de repente. Envolve confiar e entregar. Ora, eu confio em Deus, Roberta. Eu estou aqui confiando e entregando esse pleito a Deus há muito tempo. Mas é o Senhor que não me responde. Tenha certeza, Deus não deixou de ouvir sua oração. Deus não virou as costas para você, Ele não ficou surdo ao seu pleito. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Em um dia, lá no templo de Siló, Ana orava com amargura na alma, derramando-se diante do Senhor e fazendo um voto. Se tivesse um filho, dedicaria totalmente a Deus. Esse momento é especial, pois revela uma fé ativa de Ana. Ela não era só um pedido, mas era um movimento de entrega. Ela entregava o seu pedido a Deus e ainda fez com Deus um plano de entrega do próprio filho. Fiel ao seu voto, Ana cumpre sua promessa. Entrega o menino para servir no templo. Demonstrando uma fé que vai além da conquista. Porque ela poderia, naquele momento em que recebeu o seu filho, dizer assim: não, agora ele é meu. Deus me deu. Eu amamentei, eu carreguei no colo. Eu não fui nem com Eucana na época em que ele foi lá após a minha gestação, porque eu queria amamentar. E eu fico com meu filho por quase 4 anos ali amamentando, me apego a ele e agora não, agora ele é meu. Não. Ana cumpre aquilo que ela prometeu ao Senhor. Ela diz: Samuel é do Senhor. Samuel será entregue ao Senhor. E muitas de nós, mães, com o filho no colo, teríamos dificuldade de cumprir com uma fé ativa essa promessa ao Senhor. Mas Ana agiu com confiança. A fé de Ana não foi passiva nem condicionada às circunstâncias. Em meio à dor, ela escolheu confiar. Sua história ensina que a resposta de Deus nem sempre é imediata. Mas o encontro com Ele, com Deus, no processo, já é restaurador. E Ana tinha certeza que Deus estava com ela durante o processo. Que para vocês isso seja uma verdade essa manhã, que durante o processo de espera dessa oração que você tem apresentado a Deus, só o fato de você estar com Ele, confiando nele, entregando o seu pleito a Ele, esse processo com Deus já seja restaurador para a sua vida. Precisamos continuar buscando, confiando e entregando os nossos sonhos a Deus. O mesmo Deus que surpreendeu Abraão, Sara, José, Davi e tantos outros é o Deus que pode transformar o seu dia comum em um dia de vitória. Quando menos esperamos, Ele responde nossas orações, renovando a nossa esperança e a nossa fé. Quando você menos espera, no meio de uma conversa trivial, de uma ligação inesperada, aquela mensagem que agora chega pelo WhatsApp, já no meio de um dia que você tinha desistido de procurar, Deus age, a resposta vem, não pela sua força, mas pela fidelidade daquele que prometeu. Assim nos ensina a palavra de Deus. Não subestime seu dia comum. Ele pode ser o ambiente para o extraordinário de Deus. Confie e entregue. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O meu versículo preferido, Efésios 3:20. Ele faz muito mais do que você é capaz de pedir ou pensar. Então, nosso ponto 1 de reflexão diz: dias comuns, Deus age no tempo de espera. No nosso segundo momento de reflexão, falamos: o de repente de Deus envolve confiar e entregar. Você está acompanhando comigo? Agora, Igreja do Recreio, vamos à nossa terceira reflexão, extraída do que a palavra nos ensina. Deus transforma oração em testemunho. Sabe por que eu pude começar hoje a ministração trazendo para vocês um testemunho de cura, de transformação dessa paralisia? Porque houve um agir de Deus num dia comum. E porque eu tenho apresentado a Deus os meus pleitos como fiz no dia em que eu precisava dessa cura. E Deus transformou essa oração num testemunho que eu espero de verdade que pelo menos uma pessoa aqui nessa manhã tenha sido abençoada por Ele. Porque o Senhor transforma a oração em testemunhos. É o Senhor que diz: eu faço da forma que eu quero, no tempo que eu entendo ser correto. E nós só precisamos confiar e entregar, porque o dia comum vira um dia extraordinário, e aí você também vai poder dar testemunho da resposta de oração que você tem apresentado ao Senhor. Ana pôde fazer isso. A história de Ana destaca não apenas o grande milagre, mas os processos internos, a dor silenciosa, a luta em contra, a comparação, a persistência na oração, mesmo quando está sendo afrontada, perseguida por Penina. E principalmente a transformação que acontece antes do milagre visível. Porque se vocês lembrarem da história, ali pelo versículo 17, 18, após acontecer o que aconteceu com Eli, com Ana no templo, ela estava sem se alimentar e ela chorava muito, e ela ainda não tinha a resposta de que estava grávida de Samuel, mas ela para, escuta o profeta, ela se alimenta, ela volta para sua casa em paz. O processo começa antes. Ela poderia sair dali descrente, acordar no dia seguinte e dizer: e aí? Sem resposta. Por que eu continuo crendo? Mas Ana não reclama. Ana continua orando, confiando, com esperança viva. Podemos olhar para Ana como um símbolo de esperança para aqueles que enfrentam impossibilidades. A trajetória de Ana nos faz refletir que em tempos de espera, o silêncio ou de sofrimento, sua história ecoa como um lembrete poderoso. A fé genuína não ignora a dor, mas a transforma em esperança. Está doendo? Tem doído em você não receber a resposta da oração que você tem feito? Tem machucado a sua alma? Deus não disse que já acabou. A sua resposta chegará. Da forma que Deus desejar, Ele vai te responder. Talvez o jeitinho que você pediu não é exatamente da forma que Deus quer fazer. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Ele sabe o que é melhor para você. E você ainda não está preparada para receber o melhor. E talvez você tenha um olhar tão limitado do que você tem pedido a Deus, que Ele diz: meu Deus, quando minha filha vai melhorar? Porque ela tem que confiar no que eu vou fazer. Quantas vezes vivemos situações difíceis sem acreditar que as circunstâncias podem mudar? Nessa manhã de Dia das Mães, desse dia de família na Igreja do Recreio, eu digo para você, a sua oração pode se tornar um testemunho da mudança que Deus vai produzir. Aprendemos que o milagre não elimina o processo. A resposta de Deus não cancela a caminhada. Ao contrário, transforma as nossas vidas. Ana continuou vivendo dias comuns, mesmo carregando o milagre. Afinal, o testemunho de Ana, a mulher estéril, mãe de Samuel, não parou nesse milagre. Você já parou para pensar que depois que Ana entregou Samuel, ela ainda teve mais filhos? 1 Samuel 2:21 diz que Ana teve outros filhos. Ei, mas ela não era estéril? Ela não cumpriu a sua parte do que ela tinha nas mãos, que era o filho que ela conviveu durante 4 anos, amamentou e entregou ao Senhor. E aí Deus viu todo o gesto de Ana e ainda deu a ela mais filhos, meninos e meninas. E Samuel fica marcado na história como um dos maiores profetas do Velho Testamento. Muitas mães vivem o milagre de Deus todos os dias, em várias áreas da sua vida. Filhos, família, sustento. Quantas mães solos que sustentam seus filhos, que precisam dar duro para trabalhar. Força para continuar é necessário. Mas tudo isso é resposta de oração. Deus tem te sustentado. Valorize os dias comuns. Vou pedir para a banda ir voltando. Ana volta ao tempo. E quando ela volta no templo, ela declara: era este o menino que eu pedia. E o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Amados irmãos, esse versículo carrega anos de dor, lágrimas e perseverança. O que antes era vergonha, agora é testemunho. O que antes era dor, agora é propósito. O que antes era silêncio, agora é uma declaração pública e surpreendente do agir de Deus. Por isso, um testemunho da vida de Ana. A mensagem é clara. E no telão vão aparecer três pontos para você levar na sua memória. Dessa mensagem nós extraímos que nós não devemos subestimar dias comuns. Que você não deve desprezar as suas orações. E que você não deve desistir no meio do processo. Você ainda está no processo. O testemunho chegará. Deus ainda fará grandes coisas em dias comuns. Ô, Igreja do Recreio! Creia, confie, entregue. Saiba que o Senhor, ele colhe suas lágrimas nos dias mais difíceis, mesmo quando você está cansado de esperar. Talvez esse seja seu caso nessa manhã. Eu não sei como você chegou aqui, mas você veio para o culto das 9, no dia das mães, na igreja, para ter esse momento em família. Mas também, às vezes, porque você está querendo muito uma resposta de Deus. E porque você está precisando renovar a tua esperança. Para que ela não seja aquela esperança automática, mas que ela seja uma esperança viva, ativa no Senhor, fortalecida na fé pelo Espírito. Se você tem orado por um filho, se você tem orado por sua família, por uma restauração, por aquela resposta que você tanto precisa e que ainda não chegou, de repente, num dia comum, Deus fará. Deus te responderá. Queria te convidar para vir aqui na frente. Se você hoje tem um pedido ao Senhor que ainda não teve resposta e que você esteja desejoso de uma intervenção, nós vamos orar pela sua vida num gesto humilde. Nós sabemos que Deus te escuta onde você está sentado, Deus te escuta na tua casa, mas num gesto de humildade, que você possa vir aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar para que esse de repente, esse dia comum, se transforme num dia extraordinário. Para que Deus possa transformar a tua esperança, avivar a tua fé e que Ele possa dizer a você: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu creio. Eu entrego, eu quero uma resposta do Senhor. Você pode ir caminhando aqui para o meio, olha, não ocupa os corredores não. Se você tem esperado no Senhor uma resposta, vou pedir ajuda ao pessoal da recepção, pedir ajuda aos nossos pastores, que possam interceder por essas pessoas que estão aqui na frente. Você que está sentado e pode orar por alguém que está aqui na frente, esteja conosco orando por essas pessoas, cuidando dessas pessoas. Porque tem dia que a esperança é vacilante. Tem dia que o desânimo chega. Tem dia que parece que está demorando muito. Mas o Senhor não se apressa, mas Ele também não se atrasa. E no tempo certo, Senhor, Tu responde, Tu fala, Tu honra, Senhor. Oh, Pai amado e querido, louvemos ao Senhor enquanto você se rende ao Senhor.
Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Impossível.
É esse Deus dos pais, Ele transforma.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Quando tudo diz que não, a Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, não parece que eu sei que eu não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer.
Senhor, Tu é o Deus do impossível, Senhor. Quantas e quantas pessoas aqui na frente, Senhor, buscando em Ti uma resposta, Senhor. Desejosos, Senhor, de ter esperança renovada, Senhor. Traga ânimo nessa manhã, meu Pai. Tu é um Deus que faz, que realiza, Senhor. Mas esse povo todo que está aqui na frente, espera em Ti uma resposta, Senhor. Que eles não saiam daqui da mesma forma que chegaram, Senhor. Mas que Tu esteja trazendo refrigério aos corações. Esteja fortalecendo cada um que está aqui na frente, Senhor. Homens, mulheres, crianças rendidos a Ti, meu Pai. Restaura, Senhor. Cuida dessas famílias, Senhor. Traz a eles serenidade nessa manhã, Senhor, e que o fôlego do Teu Espírito, Senhor, venha sobre eles, Senhor, como um bálsamo, meu Pai, para dizer que eles podem confiar, Senhor. Tu é o Deus que fez com Ana, Senhor, que fez comigo e pode fazer com qualquer um deles. Assim nós oramos e louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você confia, aplauda o Senhor. Antes de você voltar para o seu lugar, e você que não saiu do seu lugar, eu queria que você lesse comigo a frase que está no telão. Vamos ler juntos? Seu dia, de repente, pode ser o cenário do próximo. Glória a Deus, louvemos ao Senhor. Glória a Deus.